As novas tecnologias podem ser a resposta para acelerar os esforços para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este é o tema da pesquisa anual do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais da ONU, DESA. A ONU News conversa agora com Sérgio Vieira, especialista em assuntos económicos da Agência da ONU. Sérgio, muito obrigado por falar connosco. Pode-nos fazer uma apresentação deste relatório? Quais são as principais conclusões?
Boa tarde e obrigado pelo convite. Então, este relatório essencialmente analisa um pouco mais em profundidade o impacto que possa ter as tecnologias de ponta no desenvolvimento sustentável. A ideia é que essencialmente essas tecnologias podem apresentar vários benefícios, tanto de um ponto de vista de produtividade e de crescimento económico, como também em termos ecológicos. Mas, ao mesmo tempo, se não houver um conjunto de políticas que enquadrem o uso dessas tecnologias, também apresentam alguns desafios que são de ordem de equidade social e global e também questões de ordem ética. Portanto, as tecnologias que nós estamos a cobrir neste relatório incluem tecnologias como inteligência artificial, impressão em 3D, blockchain e criptomoedas, e todas essas tecnologias analisamos, damos um pouco uma perspectiva de quais são os usos potenciais. Mas depois analisamos mais em detalhe, são questões, como disse há pouco, de desigualdade e questões éticas que elas também possam levantar. Em termos de desigualdade, essencialmente trazem preocupações em termos de repartição do rendimento, sobretudo via o mercado de trabalho, que estas novas tecnologias podem ou permitem uma automatização de certas tarefas e, portanto, reduzir, de um certo modo, certo tipo de mão de obra. E isso pode levar ao que se chama a polarização dos mercados de trabalho e, portanto, com diferenças salariais mais acentuadas, que já estão hoje bastante marcadas. Aí também partição entre o capital e o trabalho, que já está tentado aumentar a desigualdade entre esses dois campos e poderá ser ainda mais acentuado com algumas dessas novas tecnologias. O outro tipo de desigualdade é mais a nível mundial, entre aqueles países, por exemplo, como Portugal ou Brasil, que vão ter a capacidade de, talvez não de gerar inovação, mas pelo menos de absorver essas inovações. Enquanto que países como Guiné-Bissau ou Cabo Verde, têm mais deficiências estruturais, vão ter mais dificuldade em acompanhar estas mudanças tecnológicas. E, portanto, pode-se criar aqui um fosso ainda maior entre que os países normalmente designamos como mais avançados economicamente e aqueles mais desfavorecidos economicamente.
No campo das vantagens e daquilo em que pode ajudar a cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, falou-me de impressão a 3D, de blockchain, pode dar exemplos mais concretos de como é que essas tecnologias podem ser usadas no terreno e pelos países?
Sim. Então, podemos usar, por exemplo, o caso dos novos algoritmos com a aprendizagem automática informática, que permitem, por exemplo, o uso, tratamento de mega base de dados. E isso permite acelerar não só estudos, enfim, fazer estudos mais alargados, mas sobretudo acelerar as conclusões científicas. Podem ser de um ponto de vista social, económico, ou até de um ponto de vista médico. Portanto, isso tem grandes benefícios em termos de produtividade, mas os problemas, por exemplo, no uso dessas bases de dados e desses algoritmos, é que muitas vezes as máquinas ou os computadores acabam por aprender com os dados que estão disponíveis e desenvolver conclusões enviesadas. E, portanto, há aqui uma questão de transparência e de entender exatamente como é que essas tecnologias são usadas e as conclusões a que chegam, por exemplo, no caso destes algoritmos, para ter a certeza que se controlam, no fundo, as conclusões a que chegam. Podem, depois, ser usadas para tomar decisões, tanto de um ponto de vista político, ou de um ponto de vista económico, ou de um ponto de vista social, que pode não ser, digamos, mais adequado para a sociedade em geral.
Esta pesquisa, além de apontar vantagens e desafios, também faz uma série de recomendações. Pode-me dar alguns exemplos? O que é que os países, o que é que as diferentes organizações podem fazer para lidar com estas mudanças?
embora hajam aqui um conjunto de desafios, não é? Este relatório tenta alertar, ou pelo menos dar uma ideia daquilo que poderia ser possível em termos de políticas para acompanhar estas mudanças e para limitar eventuais impactos negativos. A nível nacional, como eu falei há pouco, por exemplo, nas questões das desigualdades de rendimento, será necessário desenvolver políticas de educação específicas que permitam a mão de obra menos qualificada de acompanhar os novos requisitos em termos de qualificação. Haverá também políticas no mercado de trabalho que vão ser necessárias para ajudar essa mão de obra que será, digamos, transferida de um setor para outro, que faça essa transição de forma mais, digamos, suave, e que haja um acompanhamento financeiro. De um ponto de vista, mais agora nas questões éticas, vão ter que ser definidos princípios éticos no uso das tecnologias e no desenvolvimento dessas tecnologias que garantam, no fundo, algum cuidado e que não tragam consequências negativas para a maioria da população e que esses princípios sirvam como orientadores na regulação dessas tecnologias. Portanto, isto seria assim, digamos, em grandes linhas a nível nacional, mas depois a nível internacional, os regimes de propriedade intelectual têm que ser flexibilizados para permitir, por exemplo, que empresas e certos países com menos recursos tenham acesso a estas inovações. Obviamente, também, dentro da cooperação internacional, tem que haver mais apoio financeiro e técnico para aqueles países que estão menos avançados tecnologicamente e financeiramente têm menos recursos para poder aceder a estas novas tecnologias. Também estes países têm outro problema, muitas vezes, são a capacidade interna, e nomeadamente temos recursos humanos, de adotar essas tecnologias, e para isso também necessitariam de uma tal cooperação mais técnica e se calhar políticas de educação mais acentuadas permitam isso. E dentro deste ambiente internacional, o relatório também defende a ideia de que as Nações Unidas têm um papel privilegiado, tanto na definição, digamos, dos grandes princípios éticos que possam ser orientadores para todos os países, mas também na definição dos estándares tecnológicos para todos os países e, obviamente, também tudo o que está ligado à cooperação entre países e do apoio financeiro e técnico. Portanto, as Nações Unidas também podem ter um papel fundamental.
Eu gostava de falar um pouco sobre a situação nos países lusófonos. Como é que estes países estão preparados para estas mudanças? Como é que se podem preparar? E que diferenças é que podem existir entre eles?
O relatório não digamos, analisa em detalhe os países. Portanto, mas posso dizer, assim, em grandes linhas, que países que tenham já uma maturidade económica, mais recursos financeiros, E também recursos de desenvolvimento humano mais avançados, como é o caso, por exemplo, de Portugal e Brasil, vão ter capacidade de gerar inovação e de adotar inovações exteriores de outros países, portanto, trazendo-as para os seus contextos nacionais, comparativamente, por exemplo, a países como Moçambique ou Cabo Verde, que já vão ter mais dificuldades em acompanhar esse processo e, portanto, vão necessitar de mais apoio. Como eu disse há pouco, esse apoio terá que ser um apoio financeiro, em parte, mas também um apoio técnico para, digamos, ajudar, nomeadamente, ajudar os sistemas de inovação nacionais a adaptarem-se e poderem, digamos, fomentar essa absorção das novas tecnologias.
Sérgio, muito obrigado por falar com a News.
Muito obrigado.